São 11 horas 8 minutos, temperatura 22 graus em Lagoa Vermelha. O céu está aí com algumas nuvens, né? Não tem sinal de chuva, embora a previsão está marcando para a tarde de hoje. Algumas pancadas podem acontecer em volume bem pequeno, né? Tomara que a chuva venha, né? Nós estamos demais precisando. Não só nós, e todo o estado do Rio Grande do Sul sofre com a seca. Algumas regiões já têm racionamento e aqui ainda não temos, porque há uma conscientização da população que está colaborando, né, evitando o desperdício de água, o que deve ser reforçado. Então, todos os dias a gente vem reiterando, faça a sua parte, colabore, não desperdice água para que a gente não fique sem esse recurso, que é hoje, mais do que nunca, fundamental, né? Em época de pandemia, se recomenda tanto a lavagem das mãos, a limpeza, e aí se não tem água, como vai ficar essa situação? A propósito, esse hoje é o tema do nosso programa. Nós vamos falar sobre saúde. Estamos recebendo aqui no programa a médica endocrinologista, a doutora Nayane Mondadori, e que também atua no telemedicina em Lagoa Vermelha. Vamos começar falando sobre o telemedicina e sobre o trabalho da doutora Nayane. Doutora Nayane, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Flávio. Obrigado pelo convite para estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Como é que vai o trabalho, doutora Nayane?
Bastante intenso, né? Eu acho que, a gente estava comentando, tivemos momentos de uma tranquilidade maior, né? Mas como a gente sabe, a nossa safra de gripe e doenças respiratórias começam no final de abril, início de maio, então não poderia ser diferente. Essa semana a gente intensificou nossos trabalhos na telemedicina, então a gente está tendo um bom retorno, mas também uma intensidade maior de atendimentos.
Até para não sabermos na prática como esse trabalho ele funciona, doutora Nayane, né? De que forma ele está estruturado, quantos profissionais atuam ali e como a população vem utilizando esse serviço?
Na verdade, Flávio, já há mais de 40 dias, o secretário da Saúde e o prefeito entraram em contato comigo e me fizeram esse convite, que foi um projeto piloto que foi feito em Lagoa. A gente e a própria medicina nunca tinha tido essa liberação de fazer essas telemedicinas, né? Mas diante do atual contexto, eles me solicitaram se eu faria esse trabalho na Secretaria de Saúde. Então, como é que funciona? A gente tem uma recepcionista, né, que ela faz o primeiro contato com os pacientes que ligam, informam alguns sintomas e, dentro do necessário, ela me passa as ligações e eu converso com o paciente. Se possível, a ideia é justamente poder auxiliar os pacientes para que fiquem em casa esses com síndrome gripal, né? Então, dentro da possibilidade que eu consigo ajustar algumas coisas e o paciente ficar em casa melhor, alguns pacientes não têm essa condição, alguns pacientes realmente a gente tem que entrar em contato com a unidade e a gente já está fazendo esse meio de campo também. Então, as unidades de saúde estão com um atendimento restrito, diminuído justamente por causa da pandemia. Então, como é que a gente faz esse atendimento? O paciente que precisa de uma consulta médica, a gente liga na unidade de referência do paciente, agenda a consulta com horário marcado, o paciente vai lá e consulta e vai para casa. Até para não dar tumulto e não dar aglomero de pessoas na própria unidade. E passa pelo profissional de saúde e volta a ser monitorado pela Secretaria de Saúde. Todos os pacientes hoje com síndrome gripal, seja eles, tenham eles sinal de agravo ou não, são monitorados pela Secretaria de Saúde. Então, os que passam pela unidade ou os que ligam para nós estão sendo monitorados. A gente liga para os pacientes a cada 48 horas para saber como é que estão, se apresentaram sintoma novo, se tem alguma coisa diferente, passa novamente a ligação para mim. E assim nós estamos fazendo essa nossa rede de apoio para a comunidade.
O que é observado primordialmente quando se faz essas ligações, doutora Nayane? Que tipos de sintomas, de sinais?
É importante até falar assim, ó, Flávio, o que, que hoje, pelo Ministério da Saúde, é tido como síndrome gripal, né? É febre persistente, não precisa ser febre alta, mas febre persistente, associado a algum sintoma respiratório. Então, esse seria o nosso primeiro critério para fechar uma síndrome gripal. Isso é uma coisa que a gente acaba tendo em livros, né? Nem sempre a coisa se apresenta dessa forma. Então, hoje, qual é o principal sintoma que a gente está tendo na Secretaria de Saúde? Tosse seca, dor de cabeça e dor de garganta. Esses são um dos principais sintomas, inclusive antes da febre, né? Mas pacientes que estão, tem pacientes que têm dispneia, que têm a falta de ar, que seria um sintoma de gravidade, né? Uma das coisas que a gente observa nesse nosso monitoramento é justamente se o paciente apresentou um sintoma novo ou se o que ele tinha foi agravado. Então, hoje a gente se preocupa muito com falta de ar, dor precordial ou febre persistente que permanece muito alta. Então, esses são os sintomas que nos levariam a pensar numa gravidade dessa síndrome gripal, independente dela ser COVID-19 ou de ela ser uma influenza normalzinha que a gente tem diariamente, né?
E no geral, doutora Nayane, os pacientes conseguem descrever com precisão esses sintomas?
Consegue, Flávio, consegue sim. Inclusive tem alguns que quem liga é o familiar, é o pai, a mãe, mas a gente consegue, conversando com a pessoa, a gente consegue ter esse discernimento. E lógico, algumas pessoas acabam apresentando sintomas muito leves, então a gente consegue orientar via telefone, né? Inclusive algumas pessoas têm que fazer uso de antibiótico, a gente organiza na unidade de saúde para alguém ir buscar essa receita. A gente está tentando fazer uma dinâmica para que as pessoas realmente fiquem em casa, né? Mas dentro do possível. Às vezes não é possível, mas sim, a gente consegue ter um panorama do que o paciente está nos passando.
E dentro dessas ligações, tem procurado mais que faixa etária, doutora Nayane?
Adulto jovem. Nós temos uma faixa etária importante ali entre 40 e 60 anos. Tem idosos que ligam também, mas a maioria dessas nossas ligações são adultos jovens entre 40 e 60 anos.
Em média, quantas ligações chegam por dia?
No início, quando nós começamos lá em março, as ligações eram poucas. Hoje a gente tem em torno de 10 até 15 ligações por dia. E o que que acontece? A gente acaba tendo as ligações e tendo os retornos, né? Então tem pacientes que eu acabo orientando e peço, me retornem daqui 48 horas, que eu quero saber como é que vocês estão. Então tem os retornos também e tem o nosso monitoramento diário, que a gente acaba tendo que fazer também.
Aí vai acumulando o número de atendimentos.
Vai, vai. E o que que acontece hoje com os monitorados? É uma coisa que é importante deixar claro. De acordo, tudo a gente segue uma normatização, né? A Secretaria de Saúde aqui está atrelada à cesta de Passo Fundo, à cesta ao Ministério Estadual, à Secretaria Estadual, e assim a gente vai seguindo os protocolos. Então, hoje a orientação é, um paciente com síndrome gripal, ele vai permanecer em casa, em isolamento, por 14 dias. E de acordo com o Ministério da Saúde, todos os contatos domiciliares desse paciente permanecerão em isolamento com ele durante os 14 dias. Então, acaba que as nossas ligações a cada dia aumentam, porque tem famílias que têm mais 6 pessoas na casa, tem famílias que têm mais 9 pessoas na casa. Então, realmente, essa nossa rede vai sendo ampliada diariamente. E, logicamente, alguns vão saindo do monitoramento. Então, fechou os 14 dias, está tudo bem, sai, a gente retorna para o paciente, tu está de alta no monitoramento, continua com as medidas de prevenção geral, né? Mas a cada dia aumenta a nossa rede de monitoramento.
Quantas pessoas aproximadamente já foram monitoradas em Lagoa Vermelha ou estão sendo monitoradas, doutora Nayane?
Hoje, nós temos 87 pessoas sendo monitoradas e já tivemos em torno de 28 pacientes que tiveram alta desse monitoramento. Então, nós estamos com esse número hoje.
Então, a cada dia que passa, pode também esse número ir diminuindo pelos sintomas serem já suprimidos no paciente.
Exato, e não até pelos suprimidos, mas porque a gente sabe que 80% da população que tiver contato com o vírus pode ficar sintomático, né? Então, a orientação do Ministério é que, independente dessa gripe durar 5 dias ou 7 dias, o paciente vai permanecer em isolamento durante esses 14 dias. Nós daremos alta para ele, ele sairá do nosso monitoramento, se ao longo desses 14 dias ele não tiver sintoma de agravo, ele vai ter alta para voltar à sua rotina, né, com as devidas precauções.
Se fala muito nesse caso em todo o Brasil, pela ausência dos testes, a estatística acaba sendo comprometida. Muitos desses pacientes poderiam estar já com o coronavírus, doutora Nayane?
Eu mexo, Flávio, faço uma brincadeira assim, ó. Infelizmente, Deus não é lagoense, né? Porque o que que a gente percebe na nossa realidade? Que toda a nossa região aqui está tendo casos confirmados. Nós ainda não, ótimo. Nós da saúde ficamos muito felizes que não tenhamos caso, né? Mas a gente dizer que não há casos, dá 100% de certeza em Lagoa, a gente não pode. Porque justamente a gente não tem essa testagem, né? Então, a gente tem sim casos de gripe que fecham todo o quadro de sintoma gripal, que em algum momento piora com uma falta de ar, que não chega a ser uma falta de ar grave para ter que ser internado. Esses pacientes são monitorados e são muito sugestivos da Covid-19, né? Mas até o presente momento, a gente acabava tendo uma dificuldade justamente para testar esses pacientes, né? Porque a testagem segue um fluxograma, né? E o que, que a gente está tendo grande problema hoje? Às vezes não é questão de ter dinheiro para comprar o teste ou de querer fazer o teste. A questão é conseguir adquirir o teste, né? A Secretaria de Saúde fez uma compra de teste há mais de 40 dias e não chegou, porque acaba tendo que ter muitas avaliações. O teste vai ter que ser testado quando chegar no Brasil, então isso demora a chegar. A gente não tinha testes ainda. O que a gente tinha recebido na Secretaria de Saúde foram os testes que vieram especificamente do Ministério da Saúde para testar profissionais de saúde e profissionais da segurança pública. Então, esses testes rápidos que a gente tinha ali são testes que a gente precisa justificar para a sexta coordenadoria que a gente está fazendo e justamente lançar num sistema para a sexta coordenadoria de Passo Fundo nos autorizar a coletar esse exame. Então, a gente só tinha esses testes. Essa semana chegou para nós alguns testes que foram comprados pelo município. Então, a gente vai, a partir de agora, fazer uma reavaliação desses nossos monitoramentos, né? E os pacientes vão começar a ser testados, né? Então, agora a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para ver qual realmente é o nosso panorama daqui para frente. Mas esses testes chegaram essa semana. Até agora, a gente estava trabalhando dentro da prevenção, porque a gente não conseguia exatamente pontuar tudo isso.
Para se submeter ao teste, quais são as condições, doutora Nayane?
Ter síndrome gripal, né? Um dos critérios da cesta regional para nós é a febre, né? Então, teria que ter febre. Como tem pacientes que são muito sugestivos e ainda não estão tendo febre, ou justamente, às vezes tem uma dor de cabeça, então a gente acaba tratando a dor de cabeça e talvez não quer dizer que não tenha uma febre, a gente está tratando a febre sem querer junto, né? Então, esses pacientes que têm uma síndrome gripal mais exacerbada, e agora a gente acabou tendo casos de pacientes que têm síndrome gripal e que tiveram contato com o pessoal do frigorífico de Itapejara. Então, existem fluxogramas a ser seguidos. Esse que a gente recebeu, o teste é feito para pacientes que tiveram contatos confirmados com pacientes com a Covid-19. E daí, de acordo com os sintomas do paciente, porque o teste precisa de dias para ser feito. Cada teste tem um dia adequado para ser feito. Se não for feito naquele dia do teste, talvez vai dar negativo e vai ser um falso negativo, né? Então, tem todo esse cuidado que a gente precisa ter. Então, esses nossos pacientes que estão com síndrome gripal e que tiveram esse contato com esse pessoal de Itapejara, no prazo correto agora eles vão ser testados, que normalmente o prazo é de 7 a 14 dias de sintoma. Porque existem três tipos de teste, Flávia, é importante as pessoas saberem. Existe o PCRT, que é o teste que só se faz internado. O paciente só consegue fazer esse teste liberado pelo Ministério da Saúde, liberado pela Sexta Regional, se tiver sintomas de gravidade e internação hospitalar. Esse exame, o que ele detecta? Ele detecta o vírus, o RNA do vírus. Então, ele é indicado ser feito a partir do terceiro dia de sintoma. Esse seria o nosso teste top. Aí a gente tem duas formas de teste rápido, né? Tem o teste rápido que é feito como se fosse um examezinho de diabetes na ponta do dedo, que ele me dá positivo ou negativo. Esse teste precisa ser feito a partir do oitavo dia de sintoma. Se fizer antes, ele detecta anticorpos. Então, o teu corpo vai ter que ter uma resposta imunológica àquele contato que ele teve com o vírus. E ele tem um tempo para fazer essa resposta. Então, se for testado antes, provavelmente ele vai dar negativo e não necessariamente que ele seja negativo. E existe o outro teste rápido que é feito no plasma, que é feito com o exame de sangue propriamente dito, que é um pouco mais fidedigno. Esses testes agora, alguns estão sendo disponibilizados nos nossos laboratórios da nossa cidade. Nós temos na Secretaria de Saúde os testes rápidos. Não temos o do plasma. Então, a gente tem o rápido que vai ser testado em ponta de dedo.
Hoje se debate muito essa questão sobre a validade desses testes. Eles são realmente confiáveis, doutora Nayane?
O que aconteceu, Flávio? No início, como eu te disse, é tudo muito novo. O vírus está se desenhando para nós, né? Então, acabaram se fazendo muitos testes lá no início de março. A população acabou comprando muito teste, né? A gente tentou comprar muito teste. E o que a gente percebeu? Que ao chegar esses testes, eles não tinham uma sensibilidade muito boa. Então, tem teste que tem 40% de sensibilidade, ou seja, 40% de chance dele dar um positivo para mim. Outros que tem 60%, 70% e aqueles que tem até 97%, né? Então, o que aconteceu? Inúmeros testes desses que chegaram tinham uma sensibilidade muito baixa. Mas alguns testes foram doados para o Ministério da Saúde, não foram nem comprados. Por que acabou tendo um grande problema agora, que a gente acabou tendo um déficit desses testes, porque justamente acabou se tendo o controle desse teste. Esse teste, a maioria dos equipamentos médicos e exames e testes são feitos na China. Antes eles eram feitos e eram liberados, né? Agora, se tem um controle de validade, de qualidade para sair da China, então isso demora, uma demanda de tempo, chega no Brasil, todos esses testes estão sendo retestados, realmente para ver a eficiência desse teste, né? Então, esses últimos testes que a gente está recebendo agora são, sim, mais fidedignos para a gente, mas muitos testes que no início acabaram comprando e a gente não tinha uma sensibilidade muito boa.
E existem testes, doutora Nayane, em que a pessoa que já teve o contato com o vírus, já passou por todos esses estágios, ou foi assintomático, mas viveu, né, esse período com o coronavírus, eles podem revelar isso e dar para a pessoa essa tranquilidade? Bom, eu já fui contagiado, já me curei e não tenho mais risco.
Sim, Flávio, esses dois testes que a gente tem, os rápidos, um deles me dá IgG e IgM, que são dois anticorpos. Quando um paciente tem IgM positivo nesse teste, ele tem uma infecção ativa. Então, ele está com infecção pelo Covid-19 nesse momento. Quando ele dá um IgM negativo e um IgG positivo, isso me diz que esse paciente teve contato com esse vírus. Como a gente diz assim, ficou uma cicatriz sorológica, né? Isso vai ficar ali no sangue do paciente, mas ele não tem infecção naquele momento. Então, os rápidos, o rápido mais simples, ele me dá positivo ou negativo. Então, se o paciente não tem sintoma nenhum agora, ou teve sintomas há 15 dias atrás e ele deu positivo, esse paciente teve contato com o vírus, né? E o teste específico, esse agora, que dá os anticorpos, ele vai me dizer se a infecção é ativa nesse momento, ou se não foi ativa, é uma infecção prévia, sim, tem essa possibilidade.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso bloco comercial. Em seguida, continuamos com a doutora Nayane Mondadori, que trabalha no setor de telemedicina de Lagoa Vermelha, falando sobre todos esses assuntos relacionados, né, à pandemia. E o assunto hoje é na área da saúde. Nós estamos contando com a participação hoje da doutora Nayane Mondadori, médica endocrinologista e também atuando no telemedicina em Lagoa Vermelha. Agora, entre outras informações que a doutora Nayane nos passava, chamou a atenção do caso, né, de Tapejara, ligado a uma empresa que trabalha na área alimentícia, é uma empresa, né, um frigorífico de frangos. O que já aconteceu em Passo Fundo, na JBS, já aconteceu em outras regiões do estado, até em Santa Catarina. Isso é algo que precisa ou merece, ao menos, ser investigado, doutora Nayane.
É, Flávio, é uma coisa que a gente comentou, porque alguma coisa está acontecendo, né, que esses focos, esses surtos estão acontecendo nesses frigoríficos, né? Uma coisa que talvez a gente acredite é até pela própria temperatura, né, porque a gente sabe que o vírus em temperaturas mais altas tende a não se proliferar tanto. Em temperaturas mais baixas, ele se prolifera um pouco mais. Então, talvez nesses frigoríficos a gente acabe tendo uma temperatura mais acessível para essa proliferação. Mas o fato é saber da onde, como isso chegou a esses frigoríficos, né? Depois que chegou é um efeito dominó, porque as pessoas acabam ficando, por mais que tenham ambientes grandes, são muitas pessoas no mesmo local, né? Então, depois que chegou, vai. Tapejara, ontem a gente tinha... Segundo, a gente tinha 2 casos, ontem a gente tinha 3, hoje a gente tem 5 confirmados.
Né? E esses já foram testados?
Já foram testados e já foram confirmados. E eles têm ainda 71 pacientes em monitoramento lá. Então, é provável que mais alguns positivem. Então, realmente, essa é uma dúvida que talvez daqui um pouco alguém vai dar uma olhada melhor nisso, né? Até porque tem alguma coisa, ou porque desse tipo de estabelecimento está tendo foco, né?
Empresas que trabalham com aves, né?
Exatamente.
Doutora Nayane, esse fato da contaminação pode estar relacionado também ao manuseio dos paramentos? Porque esse pessoal que trabalha, né, nessas indústrias geralmente usam luvas, máscaras, né, roupa própria, tem um cuidado já dentro dos aspectos sanitários, né?
Na verdade, aquilo que eu te falei antes no intervalo, o problema hoje tem muito profissional de saúde se contaminando na desparamentação, né? Então, esses profissionais, eles já acabam tendo todo esse cuidado para se paramentar, para ir trabalhar, né, nessas empresas de frigorífico. Então, talvez tenha alguma contaminação ali, até na própria desparamentação que se faz normalmente, porque normalmente era uma desparamentação diferente, né? Agora, a forma de se vestir e se desvestir é outra, né? Então, talvez esse contágio acontece na própria retirada da roupa, na própria retirada do equipamento de proteção desses funcionários, né?
E a gente fica até preocupado porque são muitos profissionais na área da saúde, médicos, enfermeiros, que além de estarem se contaminando, estão perdendo a vida, doutora Nayara.
Exatamente. Agora está tendo muito webinar, muito curso online, justamente para auxiliar os profissionais da saúde nessa paramentação e nessa desparamentação. Porque a paramentação que a gente tinha antes como rotina é uma paramentação diferente da que a gente precisa ter para o coronavírus agora, né? E sim, há uma incidência de mortalidade muito grande dos profissionais da saúde. Inclusive, profissionais da saúde, aqui no nosso município, a gente teve muita gente afastada por justamente ser grupo de risco. Então, acaba ficando uma equipe menor para poder trabalhar, né? E essa equipe tem que estar saudável, né? Então, a gente tem que tentar dar essa qualidade e essa segurança para os nossos profissionais.
E nós sempre ouvimos essa expressão, olha, estamos vivendo um período de quarentena para que o sistema de saúde se adapte e se prepare o máximo possível para receber as pessoas que vão ter complicações em função da contaminação. E nós aqui em Lagoa Vermelha, em termos práticos, que tipo de atendimento nós podemos dar, doutora Nayane, e o que foi preparado para essa pandemia?
Eu sempre digo assim, ó, que nós da saúde estamos trabalhando para daqui uma semana, daqui 10 dias, né? Então, a gente está sempre com um pé atrás, se antevendo alguma situação para justamente quando ela chegar a gente estar preparado. Logicamente, Flávio, se fosse possível, a gente queria poder comprar e poder receber 28 mil testes, fechar a Lagoa Vermelha e passar. Vamos testar todo mundo, né? E vamos ver qual é a real situação da cidade, né? Infelizmente, isso não é uma realidade de Lagoa, nem de Passo Fundo, nem de Brasil, nem de mundo, né? Porque a gente, infelizmente, não tem essa oferta, né? Às vezes até tem dinheiro, mas não consegue comprar. E o que está sendo feito na Secretaria de Saúde? Então, as pessoas, eu ouvi esses tempos em uma live e achei essa frase muito interessante. Quanto mais o isolamento dá certo, mais as pessoas acreditam que ele não precisaria estar sendo feito, né? O que que esse nosso isolamento, essa nossa quarentena, esses dias que ficou o comércio fechado, que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, nos deu? Nos deu uma tranquilidade para a gente poder receber mais equipamentos para poder atender a população. Porque se tudo isso tivesse acontecido há 30 dias atrás, nós não teríamos muita coisa. A gente teria o que a gente já tinha para atender a população no geral, que justamente já era defasado, porque a gente sabe que o sistema de saúde hoje tem muito déficit, né? Então, se já para atender o que a gente tinha já não era o adequado, imagina numa situação de pandemia. Então, durante esse período, agora, chegou os testes para o município, então a gente acaba ficando com um pouco mais tranquilidade, mais alguns dias vai chegar mais testes para os laboratórios da cidade, então a gente acaba tendo esse respaldo maior. Chegou 2 respiradores que a Secretaria de Saúde comprou, que vão ser trabalhados junto com o hospital, isso, e esses respiradores, inclusive, podem ser modificados para cada um atender 2 pessoas. Então, a gente já tinha 4 respiradores no hospital, então a gente tem mais 2, né? O que é importante a população entender? Então, assim, o hospital está paramentado para atender esse primeiro, foi comprado bomba de infusão, que esses pacientes que vão para o tubo precisam de mais essa outra paramentação. Então, foi adequado para o recebimento de pacientes graves. O que eu acho e que eu sempre friso que é importante as pessoas saberem? Ah, então temos aqui 4 mais 4, dá para a gente ter 8 pessoas no respirador aqui. Não dá. Nós não temos aqui uma estrutura hemodinâmica no hospital. Nós temos ali um quarto diferenciado que seria uma semi-intensiva, que eu não tenho ainda nenhum profissional médico que fique ali, né? Eu tenho um sobreaviso. Então, Lagoa não tem estrutura para entubar 8 pacientes e ficar com esses 8 pacientes aqui, vamos botar na melhor das hipóteses, 14 dias que esses pacientes normalmente permanecem no tubo. Não tem. O que que é nosso primeiro momento? A gente, caso de necessidade, o paciente vai ser entubado, vai para a bomba e a gente vai pleitear uma vaga de CTI para esse paciente, né? Devido à demanda intensa que está tendo, a vaga de CTI hoje está sendo pleiteada pelo SISREG. A gente liga numa central e essa central vai nos dizer, ó, dentro eu tenho vaga em tal e tal e tal município. Se isso aqui for atravessar o estado, é onde eu tenho vaga, o teu paciente está grave, a gente vai ter que levar esse paciente. Então, a gente tem um período aí, sendo bem otimista, de 48 horas, 72, no máximo 4 dias, que a gente consegue ficar com esse paciente aqui, monitorando. A partir disso, esse paciente vai precisar de outros cuidados que a gente, infelizmente, não tem em Lagoa, porque o Hospital de Lagoa não é um hospital de alta complexidade, né? Mas para esses pacientes, então, que precisam de diagnóstico, que precisam de tratamento domiciliar, a gente tem um aparato. Para esses pacientes iniciais que apresentarem gravidade, a gente tem esse aparato. Então, esse tempo de reclusão nos deu essa tranquilidade, né? Hoje a gente está muito melhor assessorado para poder atender as pessoas que vierem apresentar sintomas graves ou sintomas leves da doença.
E qual é o tratamento hoje recomendado, mesmo antes de saber se a pessoa tem o coronavírus? Ela apresenta sintomas, né, febre, tosse, está com dor pelo corpo. Qual é o tratamento hoje, doutora Nayane?
Eu acho que até é importante falar o que não é tratamento, né? Porque a gente tem uma cultura de se automedicar. E a gente sabe hoje que tem estudos mostrando que algumas medicações que são de uso rotineiro da população pioram em casos de contaminação pelo coronavírus. Teve um estudo importante que falou do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Então, o que está sendo adotado como medida? Anti-inflamatórios em casos de gripe, dor de garganta, hoje é desaconselhável usar. Porque a fisiopatologia é que se pacientes tenham sido contaminados pelo coronavírus e tiverem usando esses anti-inflamatórios, é como se a ligação desse vírus na célula do paciente fosse mais intensa. A gente tivesse uma resposta imunológica pior. E dentro dessa categoria de anti-inflamatórios entram os corticoides, né? Então, esses pacientes não são orientados, inclusive às vezes já estão usando, eu desoriento, eu digo, ó, desprescrevo, tira essa e essa medicação. O que, que é o ideal hoje? Quando as pessoas têm uma síndrome gripal, seja por corona, influenza, leve, o tratamento, o vírus, entre aspas, ele vai se resolver sozinho, com o tratamento ou sem, ele tem uma vida útil. Mas o que, que o tratamento nos faz? Ele melhora a sintomatologia do paciente e talvez diminui um pouco esse tempo da doença, né? Então, hoje, o que, que a gente está prescrevendo? Analgésico, puro, simples, o paracetamolzinho, a dipirona para aliviar sintomas de febre e dor. E pacientes que têm muita tosse, não prescrever nenhum tipo de corticoide, a gente prescreve um antitussino, inúmeras vezes um antialérgico. Porque a maioria dos pacientes que apresentam tosse hoje, eles têm uma tosse alérgica, que a gente diz, como se fosse aquela tosse de rinite, a tosse de asma, é uma tosse seca. Então, um antialérgico e um remédio para dor e febre seria o mais indicado nesse momento e evitar, sempre que possível, o uso de anti-inflamatórios.
A automedicação nunca é recomendada.
Exatamente.
Né? Aí é melhor ligar lá no Telemedicina e esclarecer sua dúvida.
E eu oriento, exatamente.
Né? Doutora Nayane, nesse sentido, a partir de agora, né, qual é a expectativa? A senhora comentava que temos esses pacientes, né, que já se sabe lá da Agro Daniele e todas as suas famílias, né, que estão isoladas. Qual é a recomendação, então?
Uma coisa que eu acho bem importante, Flávio, já que eu estou aqui, eu acho que é pedir que as pessoas respeitem o isolamento. Tá? A gente está na Secretaria de Saúde, às vezes a gente liga nas 48 horas para o paciente que deveria estar em isolamento e o paciente está na rua, o paciente está pagando conta, né? Então eu acho que hoje, se eu me cuidar, eu te protejo, né? É diferente de uma patologia onde eu não contamino ninguém, o prejuízo, entre aspas, será meu, né? Agora hoje as pessoas infelizmente estão colocando a sua vida em risco, e estão colocando a risco a vida das outras pessoas que elas têm em contato, né? Então, eu acho que a população realmente tem que se conscientizar que quando a gente coloca esses pacientes em quarentena, em 14 dias, em isolamento, é isolamento. O paciente tem uma síndrome gripal que até que me prove ao contrário pode ser coronavírus, né? E é isso que a gente está falando. A cidade não tem a estrutura, se 15 pessoas ficarem doentes, a gente não tem estrutura grave para atender esses 15 pacientes, né? Então, acho que é importante dizer para as pessoas, respeitem esse isolamento. Que aconteceu? Na quarta-feira passada, foi liberado o comércio, né? Então, a gente sabe que o vírus tem esses 14 dias, que justamente é os 14 dias que a gente coloca os pacientes na outra quarta. A gente coloca os pacientes em isolamento para ter um pouco de respaldo e um pouco de tranquilidade para ver como é que essa clínica do paciente vai evoluir. Como esse comércio foi aberto há exatos 14 dias atrás, nós temos uma preocupação maior de hoje em diante, né? Então, hoje até a semana que vem, é o que a gente vai ver, não é o comércio em si que dissemina, é a movimentação das pessoas, né? Então, lógico, antes tinha movimentação em farmácia e mercado, né? E fruteira. Agora, a gente tem movimentação das pessoas todas na rua, né? Então, nós temos agora mais uma semana que a gente está realmente apreensivo para ver como é que a coisa vai andar, o que, que vai acontecer para nós. Então, esses nossos testes serão feitos até o final da semana, né? Então, a gente, nesse sentido, a gente já vai ter um panorama de como é que a coisa está andando, e justamente até a semana que vem, que seria essa nossa primeira leva desses 14 dias, né? Então, estamos apreensivos nos próximos dias.
Quantos testes vão ser aplicados, doutora?
Vão ser feitos 5 testes essa semana, de pacientes que foram selecionados, que têm maior risco e maior critério nesse momento.
Uhum. E esses resultados serão divulgados à população?
Sim, claro, logicamente. A semana passada foi coletado 2 exames na quarta e 1 na quinta. O resultado saiu na sexta, já foi notificado, e outro veio no sábado. Esses nossos testes rápidos, eles provavelmente vão sair até o final do dia. Então, assim que a gente tiver o resultado, a gente vai repassar.
Aqui as empresas, laboratórios ou até farmácias que foram autorizadas pelo governo a fazerem os testes, já têm esses testes à disposição, doutora Nayane?
Sim, tem alguns laboratórios que têm, inclusive, o PCR-T, né, que seria esse do vírus, que é o mais específico, que vai para o LACEN, que demora muitos dias para vir, mas é a nossa primeira escolha. E tem algumas que já receberam e tem outras que vão receber até o final da semana que vem os testes rápidos no plasma. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai ter nos laboratórios essa possibilidade.
E aquelas recomendações básicas, nós vamos ter que mantê-las até o fim do ano ou durante toda a vida, até. Nunca é demais lavar as mãos, e cuidar ao tossir, manter essa higiene, doutora Nayana.
Sabe que a gente fala assim, ó, Flávio, da mesma forma que eu tenho influenza anual, né, sazonal para nós aqui, ano que vem a gente vai ter corona de novo, né? Então, a ideia é que nós tenhamos momentos mais críticos até agosto, depois a coisa vai dar uma andada, mas para fevereiro e março do ano que vem a gente vai ter novamente, a não ser casos muito raros que o vírus simplesmente sobe, né, e nunca mais volta. Né? Então, a gente sabe que até a gente ter uma vacina, que provavelmente o que vai acontecer? A vacina do coronavírus vai vir junto com a vacina do influenza. Né? A gente sabe que para fazer uma vacina também não é de um dia para o outro, apesar de que nessa pandemia eu estou vendo muita movimentação para esforços para que essas vacinas venham antes, porque normalmente essa vacina demora até 2 anos para chegar. Então, ano que vem, a gente vai ter que ter esse cuidado novamente. Né? A gente vai ter momento que começa a dar nossas síndromes respiratórias aqui, a gente vai ter que voltar a ter cuidado, a não ser que, logicamente, por isso que eu digo, é tudo muito dinâmico, né? De repente, sei lá, dezembro, ó, deu a vacina. Tem vacina, foi testada, a vacina é bacana, vamos começar a liberar para a população. Tudo são coisas que a gente acaba, dia a dia, a gente vai vendo o que vai mudando e o que vai sendo, que aparece em relação ao vírus, né?
Perfeitamente. Até para nós concluirmos, doutora Nayane, o telefone colocado à disposição, qual é o número lá do telemedicina?
É o 3358-9621. E uma coisa que eu queria deixar um adendo, Flávio, que eu acho que é bem bacana que a Secretaria de Saúde fez, esse a gente atende especificamente caso de gripe e algumas pessoas que precisam de alguma outra orientação que eu consigo passar, a gente faz por ali. E nesse número também foi disponibilizado o atendimento psicológico para a população, para quem precisa, né? Então, tem já um número específico para a população da saúde ali, para as pessoas do município que precisam, mas para a comunidade, quem achar que precisa, eu acho que é bem interessante elas darem essa assistência na parte psicológica. Então, quem precisar de assistência, seja do telemedicina ou seja da parte da psicologia, pode ligar no 9621.
Doutora Nayane, foi um prazer recebê-la aqui, nos trazendo todas essas informações. Desejamos aí um bom trabalho e estamos sempre à disposição.
Obrigada, eu que agradeço e eu também estou sempre à disposição de vocês.
Está aí a doutora Nayane Mondadori, esteve em nosso programa falando, né? Hoje até nem entramos na sua área específica, né? Porque o tempo não nos permitiu, mas a gente volta a falar com certeza.